Nesta terceira aula, vamos tratar das competências da União, Estados e Municípios e do Distrito Federal na execução de políticas públicas. O texto da Constituição Federal de 1988 embasará todas as discussões deste item, sendo a apreensão do espírito democrático de seus artigos 1 e 3 fundamental para a construção e desenvoltura do discurso das candidatas. Profundamente arraigados na perspectiva de participação popular, esses artigos são um preâmbulo indispensável à compreensão da divisão das competências entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Isto porque eles associam questões estruturantes do Estado, como valores, ao formato que a sociedade deve adquirir. No artigo 1º, estão expostos os fundamentos do Estado Nacional, isto é, os elementos pertencentes ao país, portanto, que devem ser pontos constantes do discurso das candidatas comprometidas com a consolidação do Brasil como um Estado democrático de direito. Artigo 1. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Diante do Brasil colônia, império e mais de 100 anos de república, esses cinco princípios constitucionais apontam para a correção de nossas grandes mazelas morais: o entreguismo, a exclusão sociopolítica e cultural dos indivíduos, a degradação humana, a herança escravocrata e o totalitarismo político. Já no artigo 3º, estão defendidos objetivos, metas e normas qualitativas que deverão ser alcançadas pelos governos a partir da efetivação de políticas públicas nos níveis federal, estadual e municipal. Nele, temos a base física para uma prática democrática, isto é, para a organização de plataforma política administrativa da candidata. Artigo 3. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Os objetivos nomeados neste artigo 3º encerram o reconhecimento de nossas deficiências em termos de justiça, igualdade e inclusão, ao mesmo tempo em que anunciam o desejo de nos tornarmos um país para todas e todos. A partir desses elementos, podemos dizer que a primeira lição sobre a divisão das competências é entender a sua relação com a democracia. Tal relação se faz em dois sentidos: entre os poderes executivo, legislativo e judiciário e entre as esferas federal, estadual, municipal e o Distrito Federal, sendo, contudo, todos independentes e harmônicos entre si. Assim, os poderes do Estado estão repartidos, exercem mútuo controle e se complementam. Para que exista uma relação harmônica entre os poderes e entre as instâncias, devemos conhecer quais são as competências de cada poder e depois ambientá-las nos espaços geopolíticos dos municípios, dos estados, da União e do Distrito Federal. Assim, cabe ao Poder Executivo, na esfera da União, exercer a chefia de governo. No Brasil e em todos os países presidencialistas, essa função é exercida pelo Presidente da República. É típico de sua função administrar, mas também legislar no caso de elaboração de medidas provisórias ou de leis delegadas. O Executivo também pode julgar, porém apenas no âmbito dos tribunais administrativos. Ao Poder Legislativo, no nível nacional, cabe exercer o Parlamento, que no Brasil corresponde ao Congresso Nacional, composto pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. Sua função precípua é a elaboração das leis. Contudo, ele também pode administrar, desde que no âmbito interno de suas atividades, a exemplo da possibilidade de criação ou extinção de cargos. A prerrogativa de julgar, ele exerce da seguinte maneira: a Câmara dos Deputados autoriza a instauração de processos contra o presidente e o vice-presidente da República, bem como contra os ministros de Estado, enquanto ao Senado Federal compete processar e julgar nos crimes de responsabilidade essas mesmas pessoas. Ao Poder Judiciário, cabe julgar através de seus juízes, desembargadores e ministros do Judiciário. Além de julgar, esse poder tem competência de maneira atípica de legislar no âmbito dos seus serviços, a exemplo da elaboração de seu regimento interno. No que se refere às outras instâncias, estados, Distrito Federal e municípios, essas competências recaem, no caso do Executivo, sobre os governadores, governadoras e prefeitos e prefeitas, respectivamente, enquanto no que se relaciona com o Parlamento, sobre as assembleias legislativas e Câmara de Vereadores e Vereadoras. No caso do Poder Judiciário, não existem responsabilidades locais. Estas são exercidas pelo Tribunal de Justiça Estadual e pelas comarcas que agregam um município-sede e vários municípios circunvizinhos. Para finalizar essa aula, vamos, reafirmar. É muito importante entender essas competências e entender que elas são diferentes. Elas são diferentes tanto do ponto de vista das instâncias estadual, municipal e federal, e como do ponto de vista dos poderes, legislativo, executivo e judiciário.